9h18, estamos de volta com o Revista Justiça, que você acompanha tanto pela sintonia aqui da Rádio Justiça em 104,7, quanto pela internet no endereço www.radiojustiça.jus.br. E às 9h18 a gente começa a nossa conversa sobre um tema gravíssimo e que precisa cada vez mais ser debatido na nossa sociedade. 9h18.
Revista Justiça Entrevista.
Estou falando da violência sexual. O Distrito Federal teve aumento de mais de 30% no número de casos de estupro em 2017, na comparação com o ano anterior. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizada no ano passado, revelou que mais de 5 pessoas foram estupradas por hora no Brasil no ano de 2016. Ou seja, aqui no Distrito Federal a coisa parece ainda pior. Foram em média 135 estupros por dia em território nacional, segundo esse documento. Aqui em Brasília, a poucos quilômetros da Rádio Justiça, numa área nobre do Distrito Federal, no plano piloto, uma mulher recentemente foi levada ao hospital depois de ser baleada no peito. Ela contou à polícia, e há registro em câmeras de segurança, que levou um tiro por ter resistido a uma tentativa de estupro. O caso ainda está sendo investigado, né? Mas, como eu dizia, há imagens, e as imagens são chocantes, né? Da violência cometida numa área de estacionamento de um prédio, como eu dizia, área nobre do Distrito Federal, no plano piloto. Hoje o Revista Justiça, então, vai às ruas perguntar aos ouvintes o que pensam sobre este problema no Brasil, mas tem duas convidadas aqui, uma no estúdio, outra fala conosco por telefone, para tratar do tema que é seríssimo. Vão responder nossas dúvidas, esclarecer o que se pode fazer para ajudar vítimas de estupro. Convidamos então, e temos aqui no nosso estúdio a honra de receber ao vivo a psicóloga e escritora Lívia Borges. Olá, doutora, tudo bem com a senhora?
Tudo bem, Lucas. Tudo bem, ouvintes?
E para tratar dos aspectos legais em torno do estupro, da violência sexual no Brasil e no mundo, a gente também convidou e tem a honra de receber por telefone a doutora Leila Linhares, advogada integrante da Comissão da Organização dos Estados Americanos, a OEA, que fiscaliza a violência contra a mulher. Está com a gente, como eu dizia, por telefone. Olá, doutora, seja muito bem-vinda também aqui ao Revista Justiça.
Bom dia, Lucas. Bom dia, doutora Borges, também. É um prazer estar participando com vocês nessa entrevista.
O prazer é todo nosso. Eu começo, então, aqui o nosso debate sobre essa questão, me fazendo uma pergunta à doutora Lívia Borges. Doutora, falando das consequências do ato, né? Porque eu vou puxar aqui o caso mais recente e de repercussão, pelo menos aqui no Distrito Federal. A gente teve essa mulher, né, que sofreu uma tentativa de estupro, resistiu, né, à violência e acabou sendo vítima de um disparo de arma de fogo. Mas, em geral, as vítimas desse tipo de crime, quais as consequências para a vida dessa pessoa, dessa mulher, a partir do momento em que ela é vitimizada por um homem?
Nós temos aí uma gama de aspectos, né, que podem ser abalados. A gente tem a questão física, que aí vem o aspecto da saúde, né? Uma possível gravidez ou não, DST, né, as doenças sexualmente transmissíveis, infecções no aparelho urinário. E claro, a gente também divide esses aspectos em curto e longo prazo. Então, a gente tem resultados que são imediatos e a gente tem resultados a longo prazo, quer seja física, quer seja mental, ou quer seja socialmente também. Então, há abalos com relação à autoestima, com relação à própria percepção da corporalidade, da sexualidade, a noção de identidade pode ser abalada. Depois, obviamente, dependendo de como tudo isso vai sendo digerido por ela, tem uma repercussão também na sua atividade, quer seja laboral, quer seja, né, estudo, enfim. Quer dizer, reduz a produtividade, reduz até a vontade, às vezes a vontade de viver. Há vários casos, né, vários quadros de tentativa de suicídio por conta de uma situação de estupro. Agora, é interessante a gente alertar também para os nossos ouvintes que existem fatores predisponentes que vão fazer com que essa pessoa seja mais vulnerável, mais suscetível de um agravamento dessas consequências ou não, principalmente quando há um histórico de abusos, né? Ou na infância ou frequentes. Então, quer dizer, essa mulher já está mais vulnerável, né, diante de uma situação dessa, para que a gente possa até esperar que ela seja resiliente, que ela sozinha, né, venha dar conta de tudo isso, né?
E aí, enfim, a gente fala isso, sobre isso daqui a pouco. Tem a questão, né, esse mesmo estudo sobre a situação da violência sexual contra a mulher no Distrito Federal aponta que quase 60% dos casos ocorrem, um dado que já é conhecido, mas ocorrem dentro do círculo familiar, dentro de casa, em relacionada, e o que piora ainda mais, imagino, agrava ainda mais a situação. Mas eu vou falar com a senhora sobre isso daqui a pouquinho. Eu queria voltar um pouco e perguntar à doutora Leila Linhares sobre o que fala a nossa legislação, como a lei brasileira trata a questão da violência sexual, do estupro, aqui em território nacional, doutora?
Sim, sim. Eu acho importante o que a doutora Borges colocou, né? Porque mostra como é o impacto do crime de estupro sobre o sofre. E nesse sentido, a nossa lei caracteriza o estupro como um crime extremamente grave. Até 2009, a lei brasileira separava estupro do constrangimento ilegal. Então, era estupro a conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. E o atentado violento ocultor seria o constrangimento, né, da pessoa mediante violência ou grave ameaça a permitir que pratique ato libidinoso de diverso do sexo carnal, da conjunção carnal. Né? Em 2009, houve uma mudança e o crime de estupro se juntou ao crime de constrangimento legal. Então, a lei brasileira, no artigo 203, né, caracteriza estupro como constranger alguém mediante violência de grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, juntou, né, o que era a chamada conjunção carnal, né, o sexo vaginal ou o sexo oral, né, com outras práticas de abuso sexual, né, que são praticadas sem a permissão da vítima. Né. E esse crime é punido com uma pena alta de 6 a 10 anos de prisão, e essa pena pode ser aumentada se desse estupro, eu acho que é o caso de Brasília, inclusive, que desse estupro que resulta uma lesão corporal, né, mais grave, ou se a vítima é menor de 18 anos, né, e também é mais complicado ainda se a pena resultar na morte. Então, é um crime que a nossa legislação considera extremamente grave, né, e é preciso, então, que a gente não subestime o que está acontecendo quando a gente se depara com esses dados estatísticos. Eu acho que não só do Distrito Federal, mas de outros estados brasileiros também.
E, doutora, há um rigor ainda maior, a senhora mesmo pontuava, quando esse crime é praticado contra meninas menores de idade, né? Sim, sim. E a lei trata de maneira mais rígida os atos praticados com as crianças e jovens, né?
Exatamente. É o que a lei chama de... tem o estupro contra a criança, que é uma pena, né, que vai de 8 a 12 anos, né, que vai de 8 a 12 anos, né, e a lei também pune o que se chama estupro de vulnerável, ou seja, é qualquer condição carnal praticada com menor de 14 anos. Né? E esse aumento de pena também se dá quando a agressão é sofrida por alguém que está em estado mais vulnerável, como alguém que esteja doente, deficiente mental, e não tem uma capacidade de discernimento para entender o que está acontecendo, o que está ocorrendo nessa prática de violência sexual.
Eu aproveito então para perguntar à doutora Lívia Borges. A gente falava, né, sobre os impactos para a vítima, né, não só físicos, mas psicológicos, e aí eu colocava a questão que o próprio estudo aqui, o levantamento no Distrito Federal, aponta um número muito maior de casos envolvendo pessoas da família, pessoas próximas da família, né, e atos ocorrendo dentro do ambiente de casa, né? Ou seja, algo que agrava ainda mais, né, a situação, porque imagino que as condições de recuperação, nesse momento, com certeza o apoio familiar, o apoio dos amigos é muito importante para a recuperação da vítima, e se o crime acontece dentro de casa, a questão fica muito mais complicada, não, doutora?
Com toda certeza, porque isso abala a sensação de confiança, né? A noção de confiança que essa pessoa tem nas pessoas que a cercam, ou aquelas pessoas que, teoricamente, deveriam cuidá-la, protegê-las, né? E há toda essa violência, né? E é interessante a gente colocar que a maioria dos casos, de fato, principalmente em menor faixa etária, acontece com pessoas conhecidas e no ambiente familiar. Quando a mulher vai tendo uma faixa etária maior, a gente vê situações de desconhecidos. E é interessante a gente ver também, dentro do que você colocou, o comportamento da vítima também muda um pouco. Porque quando é de conhecido, ela é extremamente mais vulnerável à implicação emocional que isso acarreta, porque às vezes não é só uma implicação emocional meramente, mas uma questão que vincula às vezes uma questão financeira, às vezes ela mora na casa daquela pessoa, né? Às vezes é o padrasto, às vezes é o próprio pai, às vezes ela não tem renda ainda para sair daquele ambiente, né? Então envolve aí outras questões. Então às vezes não há denúncia. Então a denúncia, quando ela é de desconhecido, ela é mais frequente do que quando ocorre dentro de casa. E pegando o gancho também do que você me perguntou, com o que a doutora Leila trouxe com relação à vulnerabilidade, né, daquelas pessoas que não têm condições de perceber a situação ou fazer frente a essa situação, aí a gente vem assim lembrar a invisibilidade das mulheres com deficiência ou das crianças com deficiência, quer seja deficiência mental, intelectual ou física. Então, a gente vê que, na verdade, essas são frequentemente abusadas. Então, normalmente, quando há um histórico de abuso ou de um estupro, né, no caso, não é uma história de abuso, não. É toda uma vida, às vezes, de abuso. Então, essas mulheres, às vezes, não os dados, às vezes, não apontam. Agora, pesquisa no estado de São Paulo trouxe que uma a cada 10 mulheres é uma pessoa com deficiência, com algum tipo de deficiência, né? Então, a gente vê a vulnerabilidade das pessoas, por exemplo, com deficiência intelectual, a síndrome de Down, que, em geral, tem uma certa facilidade até para o relacionamento, assim, são mais sociáveis ou inocentes, num sentido. Obviamente que não todas, mas tem uma certa ingenuidade. Então, às vezes, essas pessoas são facilmente iludidas por aqueles que as conhecem. Então, aí a gente pega um outro elemento dentro do conhecido versus o desconhecido, é que quando o agressor é conhecido, em geral, ele não usa de violência física. Ele usa outras estratégias. E quando é desconhecido, a gente vê mais, com mais frequência, histórico também de violência física, de agressão física, né, contra a mulher.
Sim, eu acho importante também, eu quero ver o ponto que está colocando, sobre também essa violência que ocorre muitas vezes em instituições, né? Instituições psiquiátricas, instituições médicas, né? Onde aquela pessoa com uma deficiência, sem capacidade de poder denunciar, né, muitas vezes sofre. E um outro ponto também, como, né, é importante nessa situação de violência que se dá no espaço familiar, né, a gente olhar para a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha se preocupou, né, sobre a questão da violência doméstica familiar, né, tem lá um capítulo definindo as diversas formas de violência, e dentre elas a questão da violência sexual, né? Que significa não apenas o sexo estrito senso, né? Mas a toda a situação de intimidação, de ameaça, de coação, de chantagem, né? Ou seja, uma série de comportamentos que muitas vezes são usados contra as pessoas mais vulneráveis, particularmente com crianças, né? Muitas vezes ameaças, né? Se você contar para alguém, não pareça uma coisa pior, né? Então, o que a gente vê é um silêncio, né? E certamente as taxas, né, de denúncias de estupro são subestimáveis, né? Então, ou seja, há uma subnotificação. O que chega, né, ao conhecimento da lei, ao conhecimento da autoridade judicial, é uma ponta do iceberg do que ocorre na nossa sociedade, infelizmente.
Eu queria justamente entrar nesse ponto. Eu conversava com a doutora Lívia Borges aqui antes da nossa entrevista começar sobre essa questão da notificação, né? A gente falava justamente, houve então em 2017 aqui no Distrito Federal um número maior de casos registrados desse tipo de violência contra a mulher, né? E ao mesmo tempo a gente vem observando na sociedade um espaço cada vez maior de debate sobre, né, o absurdo que é a prática de um crime como esse, né, da violência do corpo e da mente da mulher. O que parece um pouco contraditório, né? Temos aparentemente uma consciência maior e uma possibilidade de discussão e de publicização desse absurdo. Agora, por outro, temos um aumento no número de vítimas. Ainda que haja subnotificação, né? Ainda que muitas mulheres vítimas, por, enfim, situações mil, prefiram não informar sobre o crime do qual foram vítimas. Então, parece haver um descompasso, mas também se coloca que, bom, o número de casos aumenta justamente porque a discussão é maior e a mulher se sente empoderada e segura para fazer a denúncia. Qual a opinião da senhora sobre isso?
Eu acho que são duas coisas. De um lado, as pessoas estão sendo incentivadas no mundo calário a poderem estar denunciando, a terem vergonha, a perceberem que tem que ter vergonha quem praticou o ato criminoso, né? Eu acho que as famílias se tornam mais sensíveis a observar essas violências e a denunciar. Agora, por outro lado, não resta dúvida que nós estamos num país com grandes índices de violência, né? Quer dizer, a violência tem crescido no nosso país, né? Os homicídios têm aumentado, né? Ou seja, a gente tem que perceber que esses estupros, que essa violência sexual cresce no país e tem tido tem naturalizado muito a violência, né? Quer dizer, ou seja, nós convivemos com índices de violência no Brasil e de países que estão em guerra. E, na verdade, a gente percebe, né, que não basta que a gente tenha leis punindo os crimes, mas que a gente possa ter políticas públicas efetivas que pelo menos, enfrentem, pretendem prevenir, né, através da educação, da campanha. Mas a gente tem que entender também que a violência sexual, né, particularmente a violência sexual contra as mulheres, porque homens também podem ser vítimas de violência sexual, né, a violência sexual contra as mulheres, ela não é um fato isolado. Em realidade, as mulheres no Brasil ainda não são cidadãs plenas. Né? As mulheres ganham menos que os homens, a nossa representação política no Congresso Nacional, onde o poder executivo é baixíssimo, né? O acesso das mulheres na mesma área da saúde sexual e reprodutiva ainda é muito deficiente. Então a gente percebe, quando a gente vai ver os índices de desenvolvimento humano, que a situação das mulheres no Brasil ainda está em patamares de grande discriminação. E nesse sentido, como nessa cultura, né, machista, nessa cultura de predadores sexuais, nós vamos ver que estuprar, praticar uma violência sexual contra as mulheres significa relações de poder daquele que se acha mais importante, mais poderoso na sociedade, em relação àquela que ele avalia como menor, como subordinado, né, como algo que não tem muito valor. Né? Então, esse tem sido também um padrão na sociedade brasileira. Né?
Doutora Lívia?
É, doutora Leila, é interessante isso que a senhora trouxe com relação à naturalização da violência, né, e à necessidade de políticas públicas, né? E a gente vê a importância dessas políticas abrangerem diversos aspectos, porque a gente conversava aqui antes, né, então, da entrevista, e comentávamos sobre essa fórmula da sociedade que... Temos a naturalização da violência, temos a sensação de impunidade, temos uma sociedade que é extremamente ansiogênica, não ensina a contenção, o controle dos impulsos, não valoriza a pessoa como pessoa, né? Valoriza como objeto. Essa exposição da mulher, então, enquanto objeto, né, colocada nessa posição, exatamente, nesse papel, isso, assim, as pessoas bebendo isso diariamente na televisão, isso é impressionante. Então, uma política pública que não modifique aquilo que é o alimento diário do brasileiro, eu vejo como um resultado muito, assim, empobrecido, sabe? Não é? Porque a gente vê, a criança, ela já cresce num ambiente, numa estrutura familiar que provavelmente vai ter ou pai ou mãe ausente, ou ambos ausentes. Então, está sendo criado, às vezes, pela televisão, por outras pessoas que, de repente, não têm esse cuidado de transmitir esses valores, né? É cobrado da escola que faça, mas a escola também não é próprio da escola todo esse papel, né, que a família está deixando de exercer também. Então, aí vai sobrar para quem? Aí você pergunta assim, vai sobrar para a polícia, né? Então, é quando então, o crime já aconteceu. Então, é sempre aquela ideia de trabalhar todos os níveis, né, da prevenção, para que o fato não ocorra, para que você trabalhe na criança, desde cedo. É claro, são políticas em diferentes instâncias, porque a gente tem diferentes faixas etárias, diferentes problemas, né? Mas se não trabalhar realmente nesse conceitual, né, que a criança já, que o menino cresce achando que ele é superior à mulher e que o sinônimo de força é isso, quer dizer, está completamente equivocado. Então a gente poderia começar a transmitir um conceito que é ligado à inteligência, que é o cuidado, o respeito ao outro, né? Quer dizer, algo que precisa ser transmitido desde cedo, e as políticas precisam trabalhar com isso, favorecendo inclusive que a família possa trabalhar isso, porque a família hoje não tem nem tempo para estar com seus filhos, e isso é isso que a gente vai vendo. Quer dizer, a questão econômica, o próprio para o trânsito da cidade interferindo nisso. A gente pensa que isso não tem consequência, e indireta tem. Claro que tem consequência. Porque como é que você quer um ser humano bem formado? Quem é que está formando esse ser humano? É a televisão. E a televisão coloca a mulher como objeto, essa massificação de determinados conceitos machistas, por mais que também tenha esse espaço de diálogo, que é muito bacana, é um avanço muito grande, mas esse ainda não é o alimento diário para a psique do nosso brasileiro.
Eu vou interromper um pouquinho aqui o nosso diálogo, o nosso debate, porque nós temos também a nossa repórter Michele Chiappa participando do programa, como sempre, às sextas-feiras, trazendo a voz das ruas aqui para o Revista Justiça. Repórter Michele Chiappa nas ruas do Distrito Federal. Olá, tudo bem, Michele? Bom dia para você. Como vai o seu dia? Você tem já uma participação de um morador aqui do Distrito Federal aqui para o nosso debate no Revista Justiça?
Bom dia, Lucas Scherer. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Justiça. Eu estou com um cidadão, não é brasiliense, ele é de Guarulhos, São Paulo, Danilo Alves, e ele tem uma dúvida em relação ao nosso assunto de hoje. Danilo, qual que é a sua dúvida?
Bom dia. Eu queria saber, entender um pouco melhor a diferença entre estupro e abuso.
Bom, Lucas, essa é a dúvida, então, do Danilo Alves. Ele quer saber a diferença entre esses dois termos. Logo mais eu volto.
Perfeito. Michele, muito obrigado pela participação. A gente falava um pouco sobre, né, o que diz a nossa legislação a respeito da violência sexual contra a mulher aqui no início do programa, então eu transmito a pergunta à nossa convidada, a doutora Leila Linhares. Doutora, qual a diferença, então, explicando para o nosso ouvinte, qual a diferença entre abuso e estupro, hein?
Sim, sim. O crime de estupro, ele envolve diferentes comportamentos. Seja o comportamento que a gente chama de estupro estrito senso, ou seja, o ato sexual vaginal ou anal, né? Como também outros atos, né, que são considerados libidinosos, né? Ou seja, atos de violação sexual, do que a gente chamaria de crimes contra a liberdade sexual, né? O estupro é um crime, na nossa lei, considerado como contra a liberdade sexual. A expressão abuso sexual, ela é mais usada quando se trata de criança, ou seja, criança ou adolescente, né? Então, o abuso sexual, ele tanto pode ser uma forma mais grave de vulnerável, né? Como ele pode ser também a estimulação das crianças, né, praticada com força, garfo e sedução para a satisfação sexual do adulto. Eu acho que a doutora Lina colocou bem a questão, por exemplo, da violência sexual com pessoas, contra crianças, com pessoas da família ou pessoas próximas da criança, que muitas vezes ela não começa como uma violência, ela começa como uma sedução da criança, uma adulação, passa a mão, bota no colo, etc. De tal maneira que essa sedução vai gradativamente avançando, né, para outras formas de abuso sexual, né? Então, na realidade, quando a gente está falando de abuso sexual, nós estamos falando de situações em que a criança é manipulada ou colocada para ver, né, adultos praticando o ato sexual de tal forma que aquela criança possa estimular sexualmente esse adulto.
E doutora Lívia, eu pergunto, é uma situação difícil de lidar? Eu digo, não, claro que para a vítima não dá nem para a gente medir o tamanho do problema de lidar com uma violência como essa, mas para quem está do lado, para quem está próximo, os familiares, amigos, às vezes um companheiro ou uma companheira, né, saber exatamente como auxiliar, né, a pessoa que é vítima da violência. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Há orientações, imagino, sobre como lidar com alguém que é vítima de um estupro, de uma violência sexual.
Sim, com toda certeza. É necessário, sim, o apoio da família, de amigos, enfim. Até para ajudar essa pessoa a não se sentir responsável pelo ato, que é algo que provavelmente aconteça. E principalmente quando é criança, e que a criança, exatamente por passar por aquela situação que a doutora Leila colocou do jogo de sedução, obviamente que pode haver uma sensação de prazer, porque está havendo um toque no corpo, né? E por não haver, às vezes, a agressão física, então a criança não consegue distinguir uma situação da outra, quer dizer, aquele toque inapropriado, né? E aí depois ela se sentir culpada pelo prazer que possa ter sentido. Então há uma série de sentimentos contraditórios que precisam ser bem elaborados e essa pessoa precisa ter condição de colocar isso, se ela assim o desejar, porque há um cuidado também, inclusive na nossa legislação, de não revitimizar, né, a vítima, né, nesse caso. Então a gente precisa ter esse cuidado também, porque às vezes as pessoas, até no afã de ajudar, ficam às vezes obrigando que a pessoa rememore, que fale, e enfim, e há que se ter um cuidado com relação a isso. É diferente dela querer falar, né, porque, claro, como todo trauma, há um período em que a pessoa continua revivendo aquela cena, a situação. Então a família, ela pode dar um amparo para ajudar a restabelecer a sensação de segurança, de confiança. Então, criar estratégias também práticas. Então, se às vezes é o medo de sair sozinha, que às vezes acontece nessas situações também, que a pessoa às vezes quer se isolar, é dar o apoio na chegada ou na saída ou no percurso. Claro, não é que você vai infantilizar o outro ou se transformar numa muleta para o outro, não é isso. Mas é dar a chance dessa pessoa ir se refazendo, né, nesse período pós trauma. Então, esse é um cuidado. E é claro que não é só isso. Todo o apoio a por exemplo, um projeto de vida, quer dizer, para que essa pessoa possa focar em algo para frente, daqui para frente, para que com o tempo ela vá reelaborando, né, ressignificando aquela situação traumática e validando o potencial que ela tem de superação, as coisas boas, as características que ela tem ali, porque a sensação de impotência é muito grande. E como ela abala tanto a corporalidade como todo o psiquismo, a sensação é de que não te restou mais nada. Então, você precisa aos pouquinhos, né, ir validando aquilo que a pessoa tem, para que aquele problema não se torne o centro da vida dessa pessoa, que, obviamente, que pós-trauma, a tendência é essa. É claro, nem todos farão isso, mas há um período também, né, de, vamos dizer assim, que a pessoa vai sentir ou vai identificar esses sintomas. E se esses sintomas se agravarem, e obviamente acrescido de N outros fatores, como distúrbio do sono, distúrbios alimentares, irritabilidade, mudança de humor, depressão, enfim, procurar psicoterapia, procurar um auxílio psiquiátrico também, porque às vezes precisa caminhar junto, às vezes não. Às vezes há pessoas que utilizam técnicas, né, inclusive respiratórias, para diminuir aquela ansiedade quando vem aquele medo, né, fica revivendo e vem aquela sensação, suor, né, taquicardia. Então, a pessoa começa a focar em algo positivo e utilizar a sua respiração para se harmonizar, para se acalmar. São exercícios, né, meditativos, que vêm ajudar realmente pessoas que passaram por situações assim.
E, doutora Leila, no ano passado a gente teve também...
A doutora Lívia, né, a importância também da vítima, da pessoa que foi vitimada pela violência sexual, né, ser bem acolhida no sistema de saúde pública, né? Nesse sistema de saúde pública, depois de um estupro, ela pode ter o que a gente chama de contracepção de emergência, né? Atendimento, né, a gente chama de profilaxia, relativo às doenças sexualmente transmissíveis, incluindo a AIDS, né? E, inclusive, se desse estupro resultar uma gravidez, que essa mulher não deseja levar adiante, que essa mulher, pela lei penal brasileira, tem direito a interromper essa gestação fruto de estupro.
Pois é, exatamente. Aliás, outro tema polêmico que ameaça voltar a ser discutido no Congresso, mas enfim, essa é a discussão para um próximo episódio, que é a questão da possibilidade do aborto em casos de violência sexual, né, contra a mulher. E agora, doutora Leila, eu ia perguntar para a senhora, no ano passado nós tivemos algum avanço também na relação, falando sobre a recuperação da vítima, né, avanços no tratamento que deve ser dado à vítima quando, por exemplo, vai prestar depoimento, né, há orientação para que o atendimento seja diferente do que em muitas ocasiões nós vemos hoje no Brasil, em que a vítima da violência é mais uma vez vítima quando procura o Estado para denunciar o agressor, né?
Exatamente, foi o que a doutora Lívia falou, né? É importante não revisar, né, essa pessoa que foi vítima de um estupro, né? Então é importante que ela seja recebida, né, no ambiente que ela possa prestar o depoimento dela de forma sigilosa, né? Que o profissional, particularmente o profissional do primeiro atendimento, a policial ou na área de saúde, né, que possa manter, né, a confidencialidade, né, que possa perceber que essa mulher está numa situação extremamente traumatizada. Né? E o ideal é que a gente pudesse fazer com que essa mulher imediatamente pudesse ser atendida por uma equipe mais especializada, né? Não apenas na área da segurança, se ela for dar uma denúncia numa delegacia, mas na área da saúde física e da saúde mental também, né? E que o apoio, né, que seja dado a essa mulher seja um apoio não discriminatório, né? Muitas vezes a vítima de violência sexual chega numa delegacia de polícia e muitas vezes ela é questionada sobre a forma como está vestida, ou porque estava numa festa, numa balada. Ou seja, tentam se revitimizar, culpabilizar a vítima, dizendo que ela deu causa, né? Foi responsável pela agressão que sofreu, né? E aí é mais uma vez o padrão machista da nossa sociedade, que acha que o homem pode ter acesso a todos os lugares e a todas as horas, e que as mulheres devem ser restritas, né, a estar na rua ou não participar de uma balada, de uma festa. Ou seja, há muito preconceito, muitas vezes, quando essa pessoa vítima de violência sexual vai denunciar. Então é importante que o profissional, seja de saúde, seja da segurança, da justiça, não use comportamentos preconceituosos. Deixe de lado, se dê conta que está diante de uma pessoa que está buscando ajuda, né, e que tem direito, então, a ser bem entendida.
Isso, doutora Lívia, também é um problema em a questão, por exemplo, da taxação da mulher, né, como a doutora Leila falava, a roupa, o comportamento, isso só piora ainda mais a situação da vítima, de ela, na cabeça dela, formar a opinião de que tem culpa em alguma medida da violência que sofreu, né?
Exatamente. É importante até a gente ver que esses estereótipos, essas situações também configuram violência sexual, né? E isso tudo tem a ver com aquelas crenças, né, que a gente havia comentado no início, né, bem frutos de uma sociedade machista. Então a gente vê a importância, né, da boa formação, e aí entrando para a questão da saúde pública, né, a importância da humanização, né, desse atendimento, né, desse cuidado, e como a doutora colocou, a importância dos profissionais serem especializados para dar realmente o suporte necessário àquela singularidade.
Bom, vamos agora às 9h55 para mais uma participação da nossa repórter Michele Chiapa, que fala das ruas do Distrito Federal. Olá, Michele.
Olá, Lucas. Eu estou agora com o Robson Nozina de Freitas. Ele é lá de Roraima. Ele gostaria de participar fazendo um comentário em relação ao nosso tema de hoje. Robson, estávamos conversando, você já lecionou para estudantes recentemente e percebeu fez algumas observações. Quais são essas observações?
Então, como eu sou professor, e sou um professor novo, assumi há 2 anos, comecei a lecionar, e fui aluno há pouco tempo, eu percebi que a educação ela tem mudado muito. Ela passou por uma transformação que não foi ideal, eu acho que ela teve uma grande regressão, e com isso você percebe em sala que os alunos estão poucos interessados em aprender algo. Acho que eles estão mais interessados em curtir, bagunçar, se divertir, e acompanham coisas que não são ideais para eles, né? Acho que muita erotização, é muita, vamos dizer assim, sacanagem entre músicas e vídeos, etc. Eu acho que isso acaba influenciando muito na questão de abusos sexuais, porque como eles já estão num meio que gera esse tema, que faz com que eles tenham desejos em relação a coisas erradas e assim por diante, eu acho que a educação atual está influenciando muito nessa questão de abusos sexuais.
Bom, Lucas, é isso. De acordo, então, com o Robson, uma educação de qualidade pode evitar uma erotização precoce e, consequentemente, o abuso sexual tão novo, né? Tem muita gente nova que acaba sendo praticando muito cedo um ato absurdo como esse. Então, ele defende uma educação de qualidade para que as pessoas se conscientizem e entendam melhor que a importância de se combater esse tipo de crime no país. Eu volto com você, Lucas.
Obrigado, Michele. Obrigado também ao Robson pelo comentário. E, doutora Lívia, a gente já vai encerrando o programa, partindo para as considerações finais, mas sobre o comentário do Robson, mais ou menos o que a gente falava no início do programa.
Exatamente.
Né?
Vindo de alguém que experimenta na prática. Né? Interessante, quando ele falava, eu pensei o seguinte: como é importante que a gente auxilie, quer seja como educadores, né, em casa, né, os pais responsáveis, né, pela criança e adolescente ou nas escolas, a auxiliar a criança e o jovem ao redirecionamento dessa energia, dessa busca pelo prazer. E aí sim, oferecer alternativas mais adequadas, que é como ele estava colocando, né? Que às vezes as pessoas vão buscar coisas erradas, ou então ficam focadas só no prazer pelo prazer. Então, auxiliar, quer dizer, uma educação que pudesse proporcionar um direcionamento, né, para isso, porque aí sim você consegue uma formação mais completa, né, mais adequada desse ser humano.
Doutora Leila, considerações finais da senhora para a gente encerrar aqui o nosso debate.
Então, não basta a criminalização, mas que é importante que a gente possa desenvolver políticas públicas e desenvolver padrões, tanto nas famílias quanto na sociedade, né, de respeito à dignidade da pessoa humana. Né? Ou seja, desenvolver uma cultura, né, que possa fazer com que cada um de nós tenha um respeito pelo seu semelhante, tenha um respeito pelo outro. Né? Que o outro não é um simples objeto, né, de satisfação momentânea, de prazer. Né? Eu acho que se a gente conseguir, né, avançar nessa mudança cultural, talvez a gente tenha no futuro índices muito menores de estupro. Né? E é importante que programas como esse que vocês estão levando lá sejam mais defendidos, né? Já que muitas vezes na grande mídia a gente não encontra espaços para esse tipo de debate que parece a população.
Advogada, integrante da comissão da Organização dos Estados Americanos que fiscaliza a violência contra a mulher, doutora Leila Linhares, agradeço imensamente a senhora pela participação aqui no Revista Justiça, pelas contribuições a esse debate e para a conscientização dos nossos ouvintes também sobre esse problema horrendo por que passamos. Um bom dia à senhora, um bom final de semana.
Para você também, muito prazer estar participando também dessa entrevista com a doutora Lívia.
Prazer foi todo nosso. E eu agradeço também, então, a psicóloga e escritora Lívia Borges, que esteve conosco aqui presencialmente nos estúdios da Rádio Justiça para participar desse debate produtivo. Doutora, muitíssimo obrigado também pela participação, pelas contribuições. Tenho certeza que a nossa conversa aqui serve muito aos nossos ouvintes para avançarmos na conscientização sobre esse problema que, de fato, não pode continuar. Doutora, uma boa sexta-feira à senhora, um bom final de semana também e até mais.
Obrigada, Lucas. Obrigada, doutora Leila e ouvintes.
Bom, às 10 horas em ponto, nós vamos encerrando o Revista Justiça de hoje. A apresentação é deste que vos fala Lucas Scherer, produção e edição de Rafael Ferreira, trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa, coordenação de jornalismo de Arthur Filho, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Contribuições, tenho certeza que a nossa conversa aqui serve muito aos nossos ouvintes para avançarmos na conscientização sobre esse problema que, de fato, não pode continuar. Doutora, uma boa sexta-feira à senhora, um bom final de semana também e até mais.
Obrigada, Lucas. Obrigada, doutora Leila e ouvintes.
Bom, às 10 horas em ponto, nós vamos encerrando o Revista Justiça de hoje. A apresentação é deste que vos fala Lucas Scherer, produção e edição de Rafael Ferreira, trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa, coordenação de jornalismo de Arthur Filho, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.